Queridos irmãos, bom dia. Peço licença para destender esse pequeno símbolo que nós temos aqui, que nos lembra um pouco a respeito desse país tão importante historicamente para o mundo, especialmente para a nossa própria história, e de maneira muito especial, como também já relembrou o irmão André, o fato de que nós temos a palavra do nosso Deus completamente traduzida numa língua que nós podemos ler, podemos meditar, compreendendo ela, também explicar para tantas outras pessoas. Hoje faz exatamente 4 anos e 10 meses que nós estivemos aqui com os irmãos na igreja. É uma imensa alegria poder regressar aqui ao Brasil, regressar à Fortaleza, e de maneira muito especial estar convosco nessa manhã. Exatamente há 10 anos atrás, nós tivemos o grande prazer de, como família, poder servir com os irmãos e ter uma pequena participação na história dessa igreja tão querida e tão amada por todos nós. Aqui em Fortaleza tivemos um filho, não é? Que é o nosso caçula, que é o Jair, que agora tem 9 anos. Temos o Joel, já está um bocadinho mais crescido, que já tem 11 anos. E eu tenho aqui comigo o meu primogênito, que é o Jessé. Meu filho, fique em pé, por favor. Então, pronto. Os irmãos vão lembrar que ele tinha metade do tamanho quando andou por aqui, né? Acho que empatamos em gênero e número, não foi, André? Muito bem, graças a Deus. É bom ver que os irmãos também têm crescido, têm tanto crescido na fé, como também têm crescido em número, e Deus tem sido gracioso para com os irmãos. A Lilian também está aqui, minha namorada, né? Em julho vai fazer 20 anos que eu conheci essa moça, certo? 20 anos de amizade, namoro, noivado e casamento. Mas, irmãos, assim, nós temos algo para contar para vocês, que é uma continuação daquilo que nós já passamos aqui falando outrora. Então, o nosso regresso para o Cariri, quando nós pedimos licença do tempo de serviço e ministério com os irmãos aqui, e ao pastor Mauro, foi exatamente porque o Senhor continuou em nosso coração uma obra contundente com relação a usar nossas vidas no outro contexto cultural. Isso se dá em Portugal. Nós já estamos lá há 4 anos para viver e servir ao Senhor desde 2018. É a nossa primeira vinda ao Brasil como família. Estamos aqui praticando uma ginástica de conseguir percorrer grandes distâncias, nosso país imenso, nosso Ceará grandioso, para contar um pouco daquilo que o Senhor tem feito através de nós lá e envolver os irmãos também com essas informações para que estejam a orar por Portugal. Orem por aquele país, um país ainda não alcançado com o Evangelho. Para os irmãos terem uma ideia, somente em 1908 foi lá fundada a primeira igreja batista por membros da igreja do Spurgeon, que vinham da Inglaterra para a cidade do Porto, e lá tem a PIB do Porto, que está lá desde 1908. Então o Evangelho chegou lá há mais tempo do que para nós aqui, no nosso Nordeste. Mas não frutifica tanto quanto Deus tem dado a graça de acontecer assim no nosso contexto brasileiro. Então o Brasil hoje tem a grande responsabilidade e o privilégio de formar, treinar e enviar obreiros para continuar a servir ao Senhor do outro lado do oceano, lá em Portugal, em busca daqueles a quem o Senhor quer e irá salvar. Lembra que nós temos essa palavra como fruto de um trabalho de tradução iniciado por um português, o senhor João Ferreira de Almeida. Então hoje nós somos abençoados com a palavra de Deus para abençoar outros povos, de maneira muito especial, Portugal, a pátria mãe dessa língua que é belíssima e que está espalhada aos 4 cantos do mundo. Lembre que até na China se fala português em Portugal oficialmente, na ilha de Macau, porque até lá eles chegaram no tempo das descobertas, das navegações. Muito bem, quero falar um pouquinho sobre esse projeto missionário, cujo lema é esse: anunciar o Senhor da glória entre as nações. O Tiago vai me ajudar, por favor, pode passar. Aqui tem a imagem do nosso cartão de oração, último, não é o atual, porque esse cartão é pré-pandemia. Nós não conseguimos ir ao Brasil em agosto passado, como era suposto, e aí o cartão estava pronto, mas o cartão veio. Nosso desejo é que os irmãos tenham a lembrança nossa para orar por nossa família e comunicar conosco se interessarem. Pode passar. Nós temos mantido uma página no Facebook para divulgar notícias, porque a ideia é tentar agilizar e comunicar com os irmãos, com as igrejas. Então, tanto lá vai o nosso relatório escrito bimestralmente, como também notícias breves do que nós estamos a fazer, daquilo que estamos envolvidos para acompanhamento dos irmãos. Pode passar, irmão. Muito bem, lembra os irmãos aquilo que nós mostramos aqui, desde a última vez que aqui estivemos. Então, o Projeto Brasil e Portugal é um projeto missionário muito ambicioso, no sentido de ser abrangente e de longuíssimo prazo, porque essa é a realidade de Portugal. está aqui o mapa de Portugal, mapazinho verde, apenas a vizinha territorial que é a Espanha, a capital é Lisboa. Nós estamos a viver e servir nessa região aqui, centro-sul da Grande Lisboa. Daqui a pouquinho eu mostro para os irmãos. E qual foi a estratégia que o senhor nos deu para ir a Portugal, uma preparação que começou em 2014, culminou com a nossa chegada em 2018? A ideia foi reconhecer o fato, de maneira muito humilde, que nós não seríamos pioneiros em Portugal com o Evangelho. Então foi buscar em Portugal parceiros, cooperadores locais com quem nós poderíamos trabalhar para multiplicar o esforço que já lá existia. Então estamos trabalhando hoje nessa perspectiva pela ordem de apoiar igrejas portuguesas e junto com elas implantar novas igrejas. Então o senhor nos dirigir para trabalhar com uma associação de igrejas que são muito próximas do nosso modo de crer na Escritura e também na nossa doutrina e prática de visão ministerial, não é? Tem uma associação de igrejas pequena, com apenas 8 igrejas, uma que agora vai ser organizada como igreja autônoma, com grande influência da missão ABWE, que chega em Portugal em 1980, e ali nós chegamos para servir com essas igrejas. Continuamos orando a Deus para contribuir com a fundação de um centro de treinamento de obreiros em Portugal. Já em Lisboa, um seminário da Convenção Batista, mas é distante para muitos, não é acessível financeiramente e também por conta de horário. É difícil em Portugal trabalhar e estudar à noite. E as igrejas não têm tanto recurso financeiro, porque não têm tanta membresia, para investir em formação, nova liderança. Estamos trabalhando nessa área, mas ainda orando por um passo e um sonho bem abrangente. E vemos Portugal como sendo um local, uma base missionária, tanto para ingresso na Europa, seja Espanha ou demais países, como também para os demais países de língua portuguesa. Para a China, para a África, para o próprio Brasil e assim por diante. Pode passar, Tiago? Agora, onde é que nós vivemos lá atualmente? Está aqui uma foto que mostra mais a região ali do Vale do Rio Tejo. Lisboa está aqui acima, na margem norte do Rio Tejo. Abaixo está a margem sul onde nós estamos. Nós temos vivido na cidade do Barreiro, lá apoiada a 2ª Igreja Batista do Barreiro, até aqui, e com planos, com sonhos de migrar ali na margem sul para a cidade de Alcochete. A ideia é sair dessa cidade aqui, andar um bocadinho e chegar ali bem perto da Ponte Vasco da Gama, que dá acesso para a Grande Lisboa. Isso faz parte do nosso plano. Na nossa chegada lá em fevereiro, pode passar, Tiago, nós fomos recebidos por essa igreja. Tem aqui fotos da viagem aqui do aeroporto Pinto Martins, da chegada no frio, porque a gente saiu daqui naquele clima de verão e chegamos lá no clima do inverno, bem mais rigoroso. Aí você pega o pernambucano e a esposa e os filhos cearenses e tira do sol e coloca no congelador. Foi exatamente assim que nós sentimos a nossa chegada lá em Portugal. Ali a apresentação na igreja do Barreiro, pode passar, irmão. Nessas igrejas, Deus nos deu a graça de apoiar em muitos ministérios. Nós somos para servir ao lado de um pastor português, numa igreja que queria e precisava de ajuda, para a gente aprender servindo. E por que aprender servindo? Para poder alcançar mais portugueses, não é? E poder andar bem no meio desses irmãos e buscar pessoas dessa nação. Pode passar. Ministério de pregação, ensino, o irmão vai passando, por favor. Ministérios com crianças, desde o trabalho com os júniores, clubes bíblicos, escolas bíblicas de férias, de Páscoa, de Natal e também discipulado de adolescentes, não é? Aquilo que nós fizemos aqui na igreja, nós levamos para Portugal, para trabalhar com essas vidas tão jovens, pensando no seu crescimento. Ainda podemos acompanhar 2 jovens casais, que já estão casados, graças a Deus. Pode passar, irmão. Nos envolvemos com o coral da igreja, para tirar o coral de cantar dentro da igreja e levar para cantar fora. Então, nós somos aí em dezembro de 2019, para associações de bairro, cantar com o coral da igreja, e trouxemos os irmãos para uma praceta, bem ao lado de um café, que era bem perto do nosso apartamento. Fizemos amizade com a senhora a dona Fátima, a portuguesa, que nos cedeu a energia elétrica, e o coral esteve a cantar numa tarde sábado, dezembro de 2019, com temperaturas abaixo de 10 graus. Mas estávamos lá a cantar o Príncipe da Paz para aquelas pessoas do café que ouviram e também as que iam passando na rua. Aqui a Lilian esteve trabalhando, graças a Deus, com a esposa do pastor Samuel, irmã Beca, com muitos ministérios de mulheres. Pode passar. Nós também fomos cutucar os homens da igreja para reativar esse ministério muito importante. A ideia foi trabalhar com eles o conceito do que é ser homem biblicamente e ser um homem forte para a glória de Deus, para proteger sua família, para liderá-la, para sustentá-la e conduzi-la nos caminhos do Senhor, bem como na igreja. Pode passar. Aqui, irmãos, aquilo que ocupou boa parte do nosso tempo foi levar para essa igreja uma proposta para treinamento de liderança local, treinamento teológico. Então, nós lançamos mão de uma ferramenta teológica, que é um currículo bem acessível para o ensino e administração da igreja local, que no Brasil foi trazido pelo pastor Bill Caruel, da missão Mid Missions. Levamos em 2014 esse material, uma igreja adotou. Com nossa chegada em 2018, implantamos uma classe na nossa igreja e, graças a Deus, tivemos o privilégio de formar 10 irmãos depois de 3 anos, 1 mês e 1 semana de trabalho. Mas ao longo desse tempo passaram por nossa classe 31 membros de uma igreja de 70 membros. Nem todos puderam continuar. Alguns vieram depois, mas nós temos ali naquela igreja boas pessoas que agora têm mais amor pela palavra de Deus, mais conhecimento da palavra de Deus para servir uns aos outros e aonde Deus lhes enviar. Pode passar, Tiago. Esse ministério foi estendido para outras igrejas da associação. Nós temos mais 4 igrejas envolvidas: a Igreja Batista da Ramada, lá perto do aeroporto em Lisboa, a Igreja Batista em Linda Velha, a Igreja Batista lá em Mafra e também a Igreja Bíblica Batista em Santa Marta no Pinhal, que fica na margem sul conosco. E ainda há uma igreja, que é a Igreja Batista em Arruda dos Vinhos, que está a considerar usar esse material. Muitos irmãos querem aprender mais e ter uma boa EBD é uma grande bênção, como os irmãos estão a fazer aqui. Mas há irmãos que ainda querem mais do que aquilo que a EBD pode lhes oferecer e precisam de incentivo, precisam de serem equipados. É aqui que nós entramos com esse currículo para a glória de Deus. Pode passar. Tivemos a oportunidade de apoiar uma missionária canadense da BWE, que é a irmã Miriam. Ela serve numa cidadezinha chamada Venda do Pinheiro, de apenas 8 mil habitantes. Está lá há mais de 10 anos, evangelizando, fazendo amizades, utilizam um curso de inglês para poder alcançar crianças e jovens e as famílias. E antes da pandemia, quando nós pudemos, aos sábados, nós viajávamos 70 quilômetros para ter com a Miriam, passar o dia com ela, a visitar, evangelizar, discipular e fazer cultos nos lares, para dar um apoio a essa irmã que ela é solteira e vive lá em Venda do Pinheiro. Pode passar. Aqui o nosso desafio, nós conseguimos entrar na escola pública, onde os meninos estudam, para dar aula de educação moral e religião evangélica. Porque em Portugal, por ser um estado laico, não há a matéria de ensino religioso de maneira curricular. Mas há uma atividade extracurricular voltada para isso. Então, se houver na escola alunos que peçam essa aula, a escola tem que procurar um professor para essa aula. E em todo o agrupamento das escolas de Santo Antônio da Charneca, tinha 3 alunos que queriam essa aula. Quem eram eles? O Jessé queria. Disse: pai, eu quero essa aula na escola. O Jair disse: pai, eu também quero. Se ele quer, e o Jair disse: eu também, que o Jair é o filho de eu também, né? Os outros dizem, eles eu também. Mas não tinha professor. O que é que a gente fez? Já não tem ninguém. Olha, a gente conhece alguém que pode ajudar. Nos credenciamos junto à comissão da Aliança Evangélica Portuguesa, fomos recomendados por nossa igreja e conseguimos entrar numa escola pública de uma cidade onde nasceu o Partido Comunista de Portugal, onde há uma direção que tem esse viés ideológico para dar aulas de Bíblia. Ganhamos uma sala e um horário, mas note que as classes sempre tinham apenas nossa família, porque a escola não divulgava, não promovia. A gente não podia abordar os alunos do corredor, no pátio. Então a gente ficava na sala, com a porta aberta, para quem quiser entrar e ouvir se passasse ali perto. Mas pudemos conviver com os porteiros, as senhoras que limpavam as salas, com a secretaria, até com gente da direção, certo? Porque passamos a ser identificados como os professores de educação moral e religião evangélica dentro de uma escola pública em Portugal. Pode passar. Aqui apoio a pastores portugueses, como é o caso do pastor Jovito Nunes, que sozinho pastoreia 2 igrejas bem pequenas, uma numa cidade chamada Fernão Ferro, a outra em Torres Vedras. A igreja de Fernão Ferro só tem 4 membros e ele continua a lutar para manter esse trabalho. Isso é uma realidade de boa parte das igrejas em Portugal, irmãos. Poucos membros, membros já de bastante idade, por conta da dificuldade que é conquistar novas pessoas para Cristo e também a escassez de obreiros. Pode passar. Deus nos abençoou com alguns frutos e assim nós entendemos e queremos também compartilhar convosco. Por exemplo, aqui tem uma família, esse rapaz chama-se Humberto, é casado com a Alessandra, tem um filho mais velho que é Humberto Júnior, tem a Sofia e tem o Gilberto. Esse rapaz tomou uma decisão para Cristo conosco em 19 de março de 2020. Já durante a pandemia, a transmissão do culto se dando online, e eu estava a pregar de casa, e o Humberto foi e assistiu a pregação pelo Facebook. No final daquele dia me ligou e disse: pastor, eu quero entregar entregar minha vida a Jesus. Então nós temos conversado com esse rapaz, falei com ele por telefone essa semana, está nos esperar porque quer aprender mais a Bíblia, está precisado de discipulado, a esposa não quer ainda ir à igreja, e ele sem ela não vai levar os filhos, é complicado. E esse rapaz é pernambucano, irmãos. Foi para Portugal para trabalhar como instalação de internet e telecomunicações. Mais uma foto, por favor, Tiago. Esse rapaz que está aqui de branco nessa foto chama-se Marco. Ele é o filho caçula dessa senhora que está a abraçá-lo, a irmã Marcelina. Eles são portugueses, só que ele vive em Alemanha. E a irmã Marcelina foi nossa aluna do treinamento bíblico. E graças a Deus ela foi encorajada e aceitou o desafio de orar por sua família. Fez a sua família o seu campo missionário e conduziu o filho caçula a Cristo. Então nós temos orado por esse rapaz também, que vive em Alemanha. Pode passar. Uma foto muito especial que mostra as oportunidades que vêm. Talvez a melhor estratégia para evangelizar portugueses, que é o caminho da amizade e do relacionamento. É a ideia de você fazer parte da vida deles e eles deixam você entrar nesse círculo de intimidade para partilhar a vida e partilhar o evangelho que nos dá a vida. Através dos meninos, através da escola, nós temos mantido contato com algumas famílias e tem sido bem especial. Já nos deram a confiança de tirar as crianças da escola por uma aula vaga, trazer lá para casa para dar um lanche e ficarem a brincar um pouco com os nossos filhos. Então, para nós é um passo muito grande para 4 anos, porque para os portugueses 4 anos é um pouco tempo para se confiar em alguém. Aqui tem uma foto que é fruto do trabalho com os homens. Esse rapaz está aqui em pé. Não é português, certo? Não é de outro país, é daqui de Maracanaú. Esse rapaz era o meu mecânico lá em Portugal. Então, nosso carro variou, fui indicado para uma mecânica de um português, do João, e o João, quando ouviu o meu sotaque, disse, fale com o Marcelo. Eu disse, vamos lá, falar com o Marcelo. Ele disse, então, ele disse, e o que foi que houve com seu carro? Eu disse, ih, rapaz, se você é de onde? Sou de Maracanaú, sou de Juazeiro. E aí fizemos amizade com o Marcelo. O Marcelo não faltou uma reunião de homens ano passado. Nenhuma. É casado, não tem filhos ainda, está lá com a esposa a trabalhar por uma opção profissional dele, deixou aqui a família no Brasil, aqui em Maracanaú, e aceitou o desafio, com a nossa vinda aqui ao Brasil, de fazer estudos bíblicos com um diácono a quem nós treinamos. Detalhe, o diácono também é brasileiro. Irmãos, isso é uma realidade que a gente tem dado conta, porque em Portugal há um campo missionário tremendo para almas brasileiras. O consulado diz que são cerca de 500 mil de brasileiros morando legalmente em Portugal. Qual é a expectativa? 3 vezes esse número no total. Pessoas que ainda estão irregulares ou ilegais a viver em Portugal. E não somente eles, mas também muitos africanos, pessoas de outros países da Europa também. E sempre nós acabamos atraindo uns aos outros, porque o sotaque chama, não é? Então a gente tem visto isso. Deus também tem nos usado para esse propósito lá em Portugal, alcançar almas que até mesmo são do Brasil, que tem o fato em comum de que todos somos imigrantes lá em Portugal, e encorajar portugueses para ganhar portugueses. E o trabalho vai se multiplicando. Pode passar. Tivemos algum tempo bem especial com pastores brasileiros. Aqui está o pastor Adil Reis ali, ao centro, pastor Elias Júnior. Nós três saímos aqui dessa região do Nordeste, todos somos alunos do seminário lá no Cariri, e estamos os três a servir em Portugal. Não no mesmo lugar, no mesmo sítio, mas servindo em Portugal. Infelizmente, a foto só remonta de 2019. A gente, depois da pandemia, não conseguiu repetir esse ajuntamento de panelas no Parque Público de Lisboa, como foi nessa ocasião. Pode passar. Aí entra nosso desafio. Qual é o desafio? Transitar no projeto missionário é diminuir a carga de apoio a uma igreja local para, com o apoio dessas igrejas locais, começar novos trabalhos. A ideia é expandir o trabalho do Senhor, e nós temos olhado para a margem sul do Rio Tejo. Alcochete, se você for a Lisboa e de repente você tiver curiosidade de conhecer a margem sul, sai do aeroporto, pega a ponta fácil da Gama e atravessa. E aí muita gente vai fazer compras no Freeport, que é ali do outro lado do rio, né, que é um shopping com preço bem acessível, e as pessoas vão lá fazer compras. Do lado do Freeport fica Alcochete. Alcochete é uma vila de pescadores, bem antiguinha, está lá desde 1515, quase da idade do Brasil, e que tem algo muito especial para nós, que é a população está a crescer. Vai na contramão do Portugal inteiro. O censo agora de 2021 mostrou que Portugal reduziu mais uma vez, não é, a sua densidade demográfica. Por que razão? Ainda mais pessoas velhas do que novas, ainda morrer mais gente do que nascer gente. Isso causa um déficit negativo para a população de Portugal. Alcochete não, para receber pessoas. E é geograficamente bem interessante. E não há uma boa igreja lá em Alcochete. Pode passar, Tiago. Irmãos, vejam, aqui tem algumas fotos de lá. Aquela foto lá em cima à direita é da Igreja Católica de São João Batista, que no passado foi uma mesquita árabe. Então os católicos chegaram, expulsaram os mouros, os muçulmanos, e botaram a torre e chamaram de Igreja Católica. Essa região todinha da Península Ibérica, no passado, foi habitada e dominada pelos mouros. Então vieram os cruzados católicos e expulsaram, e o André vai explicar mais isso para vocês quando chegar na época da história da igreja, certo? Alcochete, literalmente, é um nome árabe, significa o forno. Por que será? Porque é mais quente. Então, lá nasceu o rei Dom Manuel I, disse que lá ele ia ficar nos dias mais quentes do verão para poder aproveitar o sol na cidade de Alcochete, sua cidade natal. Porém, nós não tínhamos orado e nem sonhado sozinhos com Alcochete. Há uma família americana que também veio a Portugal, chegou um ano depois de nós e tem orado para servir ao Senhor e plantar uma igreja lá. Tem aqui a família Oeste, está aqui o David e a Michelle. Eles têm 3 meninas e 1 rapaz. Nós temos 3 rapazes. Nós queremos juntos começar uma igreja. A ideia é o nosso regresso a Portugal, agora se concretizando. Eles também voltaram há pouco tempo, do período de 6 meses, na América do Norte. Nós pensamos em conseguir já um espaço, começar a fazer reuniões, atividades, buscar pessoas e dar início ao trabalho prático de fundação da igreja. Nós temos trabalhado nos 4 anos nessa parte mais preparatória, nós temos declaração de fé definida, nós temos estratégia de abordagem já definida, nós precisamos agora avançar para a parte prática. E esses irmãos estão a esperar por nossa chegada para que isso venha a acontecer e venha a nascer uma boa igreja lá em Alcochete. Voltamos em Portugal, em janeiro agora, estamos aqui desde 19 de janeiro, estamos ali hospedados na cidade de Juazeiro do Norte, pertinho da casa dos pais da Lilian, e os meninos voltaram para a escola no Brasil, para não ficar sem escola, e nós estamos andando por onde Deus nos dá a oportunidade para contar um pouco desse ministério e envolver mais pessoas em oração com o ministério em Portugal. O irmão vai passar, eu tenho aqui para os irmãos uma série de motivos gerais de gratidão a Deus, louvor ao Senhor pelo que Ele tem feito através de nossas vidas, novos desafios de oração. Esse material vai ficar com os irmãos, mas eu tenho, Tiago, também algo específico para mostrar para os irmãos, que é dizer qual é a nossa situação atual. Então nós hoje damos graças a Deus, muitas graças a Deus, porque nós temos 28 igrejas que nos ajudam. Irmão, na pandemia o Senhor abençoou, não perdemos nenhuma igreja, pelo contrário, nós ganhamos umas 2 ou 3 igrejas, porque Deus abençoou o povo brasileiro que se manteve fiel, apesar das imensas, imensas dificuldades. Algumas delas que ainda vão se arrastar por algum tempo, mas Deus nos manteve dessa maneira. Ao mesmo tempo, temos ainda outros irmãos e famílias que também nos apoiam. Os irmãos imaginam que é uma dificuldade ter sustento brasileiro para viver em Portugal. Há uma relação econômica cambial que não nos ajuda. Razão disso, durante a pandemia, apesar de não perder sustento, a economia nos solapou o nosso sustento mensal, que chegou a 54%. Então nós praticamente passamos a viver com metade daquilo que nós contávamos, pensando no tal do euro. Graças a Deus, as coisas estão a melhorar, mas ainda buscamos reequilibrar esse sustento. Eu falo mais sobre isso daqui a pouco para os irmãos. Estamos tudo pronto para os meninos voltarem à escola. Nós temos, graças a Deus, já os recursos para a compra de passagens. Esperamos voltar a Portugal daqui a 2 meses, porque o nosso visto temporário nos dá apenas 6 meses fora do país, sem comprometimento do visto de residência. Né? Querendo Deus, a partir de dezembro, nós já temos direito a fazer um pedido de nacionalidade. E isso resolveria os problemas com a imigração, porque nós teríamos o direito de entrar e sair do país quando for necessário, sem comprometimento. Temos orado por uma definição de moradia. Estamos orando para alugar a casa do pastor com quem nós trabalhamos, porque ele vai agora pastorear uma igreja no Canadá, uma igreja de portugueses, vai deixar um jovem pastor da igreja na liderança, e nós estamos orando por essa questão. E também orando por nosso carrinho. O nosso carrinho, no dia 20 de dezembro, avariou o motor. Avariou o motor, aqui é igual dizer, bateu o motor. Então, graças a Deus, conseguimos um mecânico que criou coragem de mexer nele e ver o que é que tem para nos dar um orçamento. Isso é bem recente, a gente tem orado por essa informação. Tiago, pode passar. O que é que Deus tem nos dado como estratégia e meio, irmãos, para nos ajudar com relação às condições para o regresso e manutenção em Portugal? Nós entendemos que o Senhor continua a nos mandar voltar a Portugal. Nós temos igrejas que estão aguardando por nós para continuar o trabalho, não é? Uma família missionária que nos espera para que haja a prática inicial de uma nova igreja, e nós temos plena convicção disso. Nosso desejo é servir ao Senhor pelo tempo que Ele quiser em Portugal. Nós sabemos que estamos já para trás. Não é fácil sair do seu país, não é fácil deixar para trás a mãe, o pai, os irmãos, os primos, não é fácil deixar os irmãos, não é a alegria de cantar em nossa língua, mas o propósito faz valer a pena. E o propósito é servir ao Senhor aonde Ele mandar. Através daquela missionária canadense, ela nos apresentou uma família de mantenedores dela, lá da Pensilvânia, Estados Unidos. E essa família vai nos ajudar em Portugal com sustento, e nos deram uma ideia que nós não conhecíamos, chamada Match Gift. A ideia é um desafio de oferta em dobro. Falaram assim para nós, agora em abril: a partir de aqui até o dia 30 de setembro, cada novo apoiador que vocês tenham, para cada oferta que eles lhes derem, nós vamos cobrir a oferta aqui nos Estados Unidos, e até um certo limite, que é o que vai suprir o que nós precisamos. A ideia mais simples é assim: se alguém decide nos apoiar com uma oferta de 10 dólares, eles falaram, nós aqui também enviaremos mais 10 dólares, porque nós queremos mais pessoas orando por Portugal. Queremos ajudar, mas entendemos que mais pessoas também podem e devem ajudar. Então nós temos orado por isso. Graças a Deus, nós já temos algum resultado dessa campanha, nesse um mês que estamos agora falando sobre isso, e o Senhor tem trabalhado, e nós temos, portanto, só de agradecer e avançar na direção que Deus manda. Porque, irmãos, o fruto do nosso trabalho nem sempre é perceptível, mas o Senhor está a glorificar o seu nome naquilo que nós fazemos diariamente, através da nossa igreja local e também através daqueles a quem nós enviamos e nós ajudamos para a obra missionária. A obra é dinâmica, é espetacular. Um dia, nós vamos entender melhor isso quando o Senhor nos mostrar tudo o que fez em nossa vida e através da nossa vida. Por isso, a gente sempre pede que os irmãos sigam conosco, orando por Portugal. Eu digo sempre que os irmãos estão mais perto de Portugal do que nós, porque daqui para o Juazeiro ainda é um bocado longe, não é? Aqui os irmãos têm o acesso de poder já pegar aqui um avião, se puderem, para viver em Portugal, andar naquele país, perceber um pouco mais de como é a vida do português, o modo dele encarar a realidade, e tentar entender um pouco mais de como eles pensam, para identificar a realidade gritante da necessidade que eles têm. A geração de portugueses que nós temos lá hoje não é mais aquela geração católica, devota, que faz aquelas peregrinações anuais para Fátima, agora, por exemplo, em maio, como foi no dia 13. Não. Essa geração hoje é de avós e de alguns pais já com mais idade. Os que são jovens casais hoje e pais de crianças, adolescentes, eles não receberam esse bastão da tradição católica. Pelo contrário, há um vácuo espiritual onde o materialismo, o hedonismo, as ligações com essa vida terrena domina a mente e coração das pessoas. A tônica é: eu preciso trabalhar para ganhar muito dinheiro, para gastar meu dinheiro. E quando eu morrer, é ponto final. Que vida miserável! Que situação terrível de ignorância espiritual, de desconhecimento da vida eterna, independente do seu destino. E assim é o perfil do português da nossa geração. Os mais antigos, a gente ainda pode abordar e questionar o que eles dizem crer de maneira católica na Bíblia. E os mais jovens nem sequer sabem e querem saber o que é a Bíblia e nem o que ela comunica. A ideia de falar com um português sobre Deus, sobre alma, vida eterna, é quase que uma invasão de privacidade. As pessoas se afastam. Não é fácil conseguir uma boa primeira conversa com um português. Pior ainda é conseguir a segunda conversa com um português. Porque se você entra numa área que ele considera íntima, tem a ver com aquilo que ele crê da vida, aquilo que ele percebe da sua realidade, você entrou onde não foi convidado. É como chegar na sua casa sem que você, o dono, seja um anfitrião e abra a porta. Então, é desafiador? É, mas ao mesmo tempo, nós temos certeza que Deus quer salvar mais pessoas em solo português. Sejam elas portugueses, ou brasileiros, ou de outra nacionalidade. O que fazer? Perseverar no caminho que o Senhor colocou diante de nós. E por falar sobre isso, ainda no minutinho que eu tenho, eu queria trazer para os irmãos uma questão que é necessária de ser refletida, porque tem a ver com a obra de Deus em nossa vida e através da nossa vida. E a questão é assim: por Jesus Cristo, até onde nós estamos dispostos a ir? Essa é uma pergunta necessária. Nós precisamos de nos perguntar isso e de refletir sobre isso. Por quê? Para avaliar a nossa disposição, do nosso comprometimento com a missão que Deus nos deixou. Deixou individualmente e deixou para a sua igreja também organizada. Eu digo isso com base em Mateus 28, verso 18 a 20, quando diz bem assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Note, toda autoridade. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Toda autoridade para todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Texto clássico, bem conhecido, da Grande Comissão, um texto que nos exorta a refletir e a pensar sobre essa questão: até onde nós estamos dispostos para ir por Jesus Cristo? O que é que Deus está a requerer de nós? Será que são só nossas finanças? Parte do nosso tempo? Um dos muitos talentos que nós venhamos a ter? O conhecimento que temos adquirido? A nossa expertise? Não é? A nossa capacidade de relacionar com as pessoas? Ou será que o Senhor quer usar toda a nossa vida para que, por meio de toda a autoridade que Ele tem, sejam alcançadas pessoas de todas as nações, para serem ensinadas a guardarem todas as coisas que Ele ensinou, e Ele prometeu que estará conosco todos os dias? Precisamos pensar sobre isso. Um missionário irlandês chamado Stephen Charles Neal, ele foi missionário lá para a Índia, para alcançar um povo chamado Tamil Nadu. Ele disse certa vez bem assim: se alguém diz que tudo é missão, nada é missão. E a gente tem que parar para pensar no que esse homem refletiu, porque veja bem, se eu chamo tudo de missão, talvez eu estou chamando demais aquilo que não é o caso. Eu preciso definir, tem que ser algo específico, é preciso que eu compreenda com os termos adequados, para, sabendo o que é missão, avaliar meu envolvimento com ela. Porque eu posso estar a falar muita coisa e a fazer quase nada. A ideia de missão é exatamente obedecer Mateus 28, 18 ao 20. Missão é uma questão de obediência. Missão é uma questão de entendimento e de fé para que haja obediência. Por isso nós perguntamos: até onde estamos dispostos a ir por Jesus Cristo? E até onde estamos dispostos a obedecê-lo? Agora veja que, se nós usamos a figura de uma viagem, quando nós pensamos em ir, nós precisamos ter disposição para deixar. Nós não podemos ir e levar tudo o que nós temos. Não é possível isso. Logisticamente não vai acontecer. É assim quando a gente muda de escola e vai passando de ano a ano. É assim quando a gente casa. É assim quando os filhos crescem e casam. Quando alguém vai, se dispõe a se locomover, ela tem que deixar algo para trás. Só que deixar algo nem sempre é confortável. Para deixar, nós precisamos de entregar. A ideia de manter naquele lugar. A ideia de deixar é a ideia de enfrentar o sofrimento que vem como consequência disso. Então, é necessário que nós estejamos dispostos a ir. Para isso, é preciso deixar. Para isso, é preciso entregar. É preciso sofrer. Por que razão? Quando nós lemos Mateus 28, nós entendemos que o objetivo dessa grande missão, ele é tremendo, ele é sem igual, ele é desafiador, ele é incomparável, porque o objetivo da grande missão é alcançar o mundo. Não diz respeito só à rua da minha casa, não diz respeito só à cidade em que eu nasci, cresci e vivo, não diz respeito só ao meu estado, por mais imenso que seja, mas é alcançar o mundo. O Senhor falou em todas as nações, e nós precisamos reconhecer isso, porque vai requerer de nós empenho, esforço, abnegação, investimento, para que o Senhor complete essa obra. E começa por algo que está ao alcance de todos nós, que é, por exemplo, o fato de orar para o mundo ser alcançado. Até onde nós temos orado para o mundo ser alcançado? Como é que entram em nossas orações pedidos ligados a missões? Por necessidades locais, regionais, transculturais, Porque veja, Jesus nos ordenou a orar para o mundo ser alcançado. Voltamos para a questão de ser obediência. Mateus capítulo 9, verso 35, o Senhor nos mostra isso. Quando Ele nos ordena, nos exorta a orar para o mundo ser alcançado. Mateus 9, diz bem assim, verso 38, rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande mais trabalhadores para a sua Seara. Qual o tamanho dessa Seara? O mundo inteiro. É preciso mais trabalhadores, mais obreiros. E Jesus mesmo aqui é o exemplo, porque Ele ordena que os discípulos dEle, por exemplo, se envolvam com essa obra por meio da oração. Orar, porque existe uma grande extensão para ser percorrida. Quantos estados brasileiros ainda não há boas igrejas implantadas? Quantas cidades no Ceará ainda cabe uma boa igreja para ser implantada? Portugal inteiro, nós temos em Portugal 18 estados, fora ainda Portugal insular, que tem a Madeira e Açores. Nós temos na estatística de Portugal um dado de que batistas da convenção, no país inteiro, não chegam a 3 mil membros. Um país pequenino, de pouco mais de 10 milhões de pessoas. Então, Portugal é um país não alcançado, certo? O Brasil, nosso Ceará, nosso Nordeste, é bem mais servido com igrejas. Só batistas regulares aqui, com certeza, passam de todos os batistas da convenção lá em Portugal. Há uma grande extensão para ser percorrida. Há uma urgência quanto a isso, por que razão? Lembre o estado miserável das pessoas que estão vivendo essa vida sem sequer erguer os olhos para o céu, sem nenhuma esperança verdadeira, eterna. Pessoas que ficam felizes com as misérias que esse mundo pode dar, de um ou outro contentamento em meio a tanto sofrimento. A violência, a solidão, a falta de esperança. Nós precisamos orar por missões, irmãos. E o Senhor ordenou que nós orássemos por missões. Se nós não oramos por esta grande obra, cujo objetivo é alcançar o mundo, nós estamos a andar como discípulos desobedientes. Porque Jesus mandou. E Ele sabe que esse envolvimento precisa se dar a partir da oração. Mas ainda, até onde estamos dispostos a exercer a autoridade que nos foi outorgada pelo Senhor? Lembra Atos 1:8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E Jesus disse, sereis minhas testemunhas, lá em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nos dias de Paulo, talvez Paulo pensou que os confins da terra era aqui em Espanha. Então, não havia, talvez, informação conhecida do que estava do lado de cá do oceano. Mas Paulo intentou chegar até onde ele sabia que havia pessoas para pregar o evangelho a toda criatura e servir as pessoas com a mensagem que pode e vai salvar as suas vidas. Veja Mateus capítulo 10. Jesus outorga autoridade para os discípulos. Aquele grupo inicial é chamado de discípulos no verso 1 do capítulo 10. E já agora no verso 2, nós temos a relação dos 12 apóstolos. Há uma outorga de autoridade aqui. Eles foram chamados para ouvir Jesus, para ver Jesus desenvolvendo o ministério. Isso era discipulado. Com que propósito? Para que eles, enquanto discípulos, pudessem exercer essa autoridade outorgada por Jesus. E nós já temos tudo o que nós precisamos para sermos testemunhas de Jesus. Nós temos o selo do Espírito Santo. Nós não falamos por nossa autoridade, por nosso conhecimento prévio. Não é por nossa história eclesiástica. É pela palavra de Deus, é pela palavra do próprio Jesus Cristo. Aqueles homens, naquele grupo inicial, foram autorizados a realizar a expulsão de demônios, a curar doenças, enfermidades e a mostrar que o reino de Deus é poderoso e ele prevalece sobre o império das trevas. E aquela autoridade inicial que foi dada a homens escolhidos por Jesus, ele mesmo autenticou a pregação dos homens com esses sinais, quando foi necessário para o estabelecimento da igreja. Nós temos hoje a palavra de Deus completamente à nossa disposição. Ela é a espada do Espírito. Ela que vai no mais íntimo do coração do pecador perdido. Ela que abre os olhos, que abre os ouvidos e faz a pessoa crer na palavra de Jesus. Mas é preciso quem pregue. É preciso quem fale. É preciso quem viva e testifique dessa mensagem. E nós não podemos nos esquivar dessa autoridade que foi outorgada por Jesus. Nós não somos apenas pessoas religiosas, nós somos discípulos de Jesus, testemunhas de Jesus, luz e sal, para fazer a diferença na vida de quem vive nas trevas e tem uma vida sem nenhum sabor, sem perceber a diferença e nem discernir nada do que é pecaminoso, porque sequer reconhece a sua condição miserável de pecador perdido. Então, até onde estamos dispostos a orar para o mundo ser alcançado? Até onde estamos dispostos a exercer essa autoridade outorgada por Jesus? E mais ainda, até onde estamos dispostos a seguir as instruções de Jesus para o mundo ser alcançado? Nós temos na Bíblia o melhor e o mais completo, ideal manual de missões. Nós temos aqui em Mateus capítulo 10, por exemplo, Jesus dando instruções para o mundo ser alcançado. Ele está a envolver os seus discípulos para que eles, de maneira eficaz, compreendam o que é a grande comissão e, portanto, cumpram vários propósitos específicos. Veja que, na altura, o contexto vai mostrar que eles não foram ainda enviados para nós, para os gentios, mas ainda foram enviados primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel, com pregação, milagres sendo realizados, expulsão de demônios. Não deveriam cobrar nada por qualquer tipo de sinal ou prodígio realizado. Por que razão? Porque o ministério não é uma profissão, não é uma venda de milagres, não é um comércio, muito pelo contrário, é pela graça de Deus que Deus decide glorificar o seu nome através de pessoas e pecadores por eles salvos para servi-lo. Muitas lições aqui em Mateus capítulo 10. Mas ainda, note que, voltando para Mateus 28, o Senhor continua a dar instruções. Aqui instruções agora, para que os discípulos se envolvam de maneira eficaz com essa grande comissão, e agora a missão final. O propósito agora é mais abrangente, é ampliado. Não apenas buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas buscar ovelhas perdidas de todas as nações. Irmãos, o Salmo 86:9 tem sido a nossa divisa, não é, para nos animar com relação a dedicar a vida para servir ao Senhor em Portugal. Por que razão? Lá no Salmo 86:9, nessa oração de Davi, nós temos bem assim: todas as nações que fizeste virão. Note que está no futuro. E o todas é de maneira inclusiva. Elas se prostrarão e glorificarão o teu nome, Senhor. Como é que nós vamos participar de uma assembleia, de uma reunião solene, com representantes de todas as etnias, que virão, prostrar-se-ão e vão render glórias ao nome do Senhor? Bom, Apocalipse 15:4 vai nos dizer: porque os teus atos de justiça lhes foram manifestos. Davi olha para frente, as nações virão, se prostrarão, glorificarão o nome do Senhor. João fala como algo que já aconteceu, porque os atos de justiça de Deus foram manifestos àquelas nações, ou seja, foram anunciados, foram falados. Alguém chegou lá para contar a história da salvação. Alguém chegou aqui para nos contar a história da salvação. Então nós temos as instruções de Jesus nos orientando aqui. A ideia é de ir fazer discípulos de Jesus, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los obediência a Jesus. Por que tudo isso? Porque toda a autoridade no céu e na terra foram dadas a Jesus. E nós precisamos confiar nele, que prometeu estar a cumprir a sua presença, nos acompanhando todos os dias, até o último deles. O Senhor que ordena nos acompanha durante nossa obediência. Tem promessa melhor? Dá para duvidar? Claro que não. Claro que não. Nós só precisamos de avançar. Então nós precisamos, portanto, irmãos, avaliar a nossa posição, a nossa atitude com relação a essa obra maravilhosa. Por gratidão a Deus, por reconhecimento de quem nós éramos, por reconhecimento de quem nós somos e ainda de quem nós seremos. Eu cada vez estou mais convencido de que o céu vai ser um lugar extremamente maravilhoso. Jesus já está lá, o Senhor não está desocupado nesse momento, ele está a preparar morada para nós outros, porque ele disse em João 14: eu estou na casa do Pai a preparar morada para que onde eu estou, estejais vós também. E nós seremos recebidos lá por Jesus. Nós estaremos juntos, todos nós. Sempre que a gente rever os irmãos, é uma imensa alegria. É muito prazer, é imenso gozo. Lá será ainda maior, porque não teremos mais barreiras nossas mesmos que nos impedem de desfrutar dessa comunhão plena. Então o céu é um lugar maravilhoso. E é pela obra missionária que o Senhor nos levou para o céu, porque nos alcançou e ainda vai arrebanhar muitas outras ovelhas dele que estão por aí desgarradas. Para encerrar, três perguntas que nós temos de responder. Nós temos orado como Jesus ordenou? Eu creio que temos orado. Mas a pergunta é diferente. Nós temos orado como Jesus ordenou? Mateus capítulo 9. O Senhor espera que nós obedeçamos. Nós temos exercido a autoridade outorgada por Jesus como seus representantes legítimos da parte dele, como o corpo de Cristo, a expressão visível de Cristo nessa terra, o povo por meio do qual outros povos virão a conhecer quem Deus é, o que ele fez e ainda fará. Nós temos exercido essa autoridade ou temos esperado que alguns façam isso? Ou esperamos que somente alguns façam isso? E mais ainda, nós temos seguido as instruções dadas por Jesus? Será que a palavra de Deus, de fato, já tem governado a nossa vida, inclusive o nosso envolvimento com missões? Seja por estratégia, por encorajamento, por desafio, para que outras pessoas também tenham acesso à salvação eterna? É sempre aquela pergunta, irmãos, até onde estamos dispostos a ir por Jesus? Não é? O que é que nos prende? O que é que nos impede? O que é que ainda nos amarra? Quais são os preconceitos que nós temos que não nos deixam de servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso talento, com todo o nosso recurso? E, aliás, Paulo vai dizer que tudo provém de Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Aí eu quero encerrar pedindo para você pensar assim comigo. Se nós fizéssemos assim a pergunta invertida, e fosse o caso, Jesus Cristo, até onde ele se dispôs a ir por nós? Até onde o Filho de Deus se dispôs a ir por mim e por você? Eu cito Efésios 5:2, quando Paulo escreveu assim: Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Consegue perceber a medida do amor de Deus por nós em Cristo Jesus? Em Filipenses 2:8, falando de Jesus, Paulo acrescenta: Ele a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Consegue perceber de onde Jesus saiu e até onde ele veio e foi por nós? Essa disposição de Jesus para vir a essa terra, para se fazer um de nós, conviver entre nós, sofrer toda a justa punição pelos nossos pecados, nenhum dele, de morrer a nossa morte para nos garantir vida e vida eterna, mediante arrependimento e fé nele. Para nós se configura como sendo a expressão máxima do amor de Deus por pessoas como nós. Deus já provou esse amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. E quem somos nós? Pecadores, miseráveis e merecedores da salvação, incapazes de consegui-la por qualquer mérito próprio. Mas ainda assim, Deus se dispôs a enviar o seu Filho, para que ele desse a sua vida, para que nós não perecêssemos e pudéssemos alcançar por meio dele a vida eterna. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Multidões, como nós cantamos hoje. Milhões de pessoas precisam ouvir isso. Quantos estão a morrer e não ouviram isso? Também muitos estão a morrer. E nós, o que estamos a fazer? Qual é o bem maior que você tem? Quanto custa para si? O que está disposto a fazer com esse bem? Para nós, é a nossa vida. E nossa vida foi ganha comprada, paga pelo Senhor, para ser usada nas mãos do Senhor. Nós precisamos de disposição para ir onde for preciso por Jesus. Custe o que custar, porque Ele pagou altíssimo preço para vir até nós, para nos fazer filhos de Deus. Nós que éramos antes inimigos de Deus. Que Deus continue a abençoar os irmãos, continue a abençoar essa igreja. Dou graças a Deus pela vida de vocês, pastor Mauro, pastor Kelson, pastor Watson, cada um dos irmãos, e que essa igreja continue a ser um farol que leva a luz do mundo às pessoas que são cegas e que andam perdidas. Temos muito trabalho, só precisamos de mais e mais disposição. Amém? Deus abençoe, irmãos, e muito obrigado por sua atenção.